É difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
E até ao final da semana, a Carla Jorge Carvalho junta-se ao Paulo Ferreira e hoje falamos de aumentos de impostos, mas começamos, inevitável, por Pedrógão Grande.
É porque hoje passam então 3 anos sobre o trágico incêndio de Pedrógão Grande, onde morreram 66 pessoas. Lembram-se das promessas que foram feitas logo depois da tragédia, que nada ia ficar como dantes e que o interior ia ser uma prioridade?
Claro que sim. Na altura fizeram-se homenagens, houve até muitas visitas oficiais à região.
É, houve muitas palavras, mas 3 anos depois os relatos que são feitos por quem lá vive é que pouco mudou. Diz-se que uma tragédia semelhante pode acontecer agora de novo. As árvores continuam a ladear as estradas, ainda estão por concretizar mudanças relevantes na gestão da floresta, bom, e até o apuramento de responsabilidades está por fazer. Enfim, nada de novo no país onde as primeiras palavras do Presidente da República perante a tragédia foram: o que se fez foi o máximo que se podia fazer, não era possível fazer mais. Bom, era possível, sim senhor, como sabemos hoje, através dos relatórios que foram entretanto feitos e que o vieram desmentir. Mas as palavras são como fogo, também as leva o vento.
Precisamente. E o que é que prepararam para a segunda pergunta?
Olha, afinal, qual é o vírus que ataca os pequenos partidos e os deputados que conseguem eleger?
Bom, Paulo, tem-se falado muito de vírus, mas não tenho registro de nenhum que tenha os políticos como grupo de risco.
É verdade, tens razão. Bom, mas este é um fenómeno que também devia ser estudado, tal como o outro vírus de que temos falado muito nos últimos tempos, porque ontem foi a vez do único eurodeputado eleito pelo PAN bater a porta do partido. Francisco Guerreiro saiu do partido, do PAN, mas mantém o lugar no Parlamento Europeu. Antes tinha havido rupturas entre Rui Tavares e o Bloco de Esquerda, entre Marinho e Pinto e o MPT, como aliás daqui a pouco vamos recordar no Zoom. Portanto, só pode ser um vírus que anda por aí, que ataca os sistemas vitais dos partidos mais pequenos, não é? Tal é a frequência com que estas coisas, estas divergências vão acontecendo.
E para a terceira pergunta.
João Leão, o novo Ministro das Finanças, diz que os impostos não vão aumentar nesta fase. E a pergunta é, e na próxima fase, será que vão aumentar?
Vais ter que esperar para ver. Nenhum governante diz que vai aumentar impostos.
É bem verdade, é bem verdade. Todos dizem que não aumentam impostos até ao preciso momento em que aumentam impostos. É um clássico da política, de Durão Barroso a Sócrates, de Passos Coelho a António Costa. O certo é que nunca ninguém admite antecipadamente, mas depois os impostos vão subindo, a carga fiscal bate recordes sucessivos absolutos a cada ano que passa, ou porque o país afinal está de tanga, ou porque foi preciso chamar a Troika, ou porque é preciso levar as pessoas a consumos que sejam ambientalmente mais responsáveis. Enfim, tudo são boas razões para mais uma taxa aqui, para mais um imposto ali. Bom, podemos deixar aqui mais uma ideia, puramente teórica, obviamente. Por que não invocar o impacto de uma epidemia para aumentar impostos daqui a uns tempos? É claro que esta hipótese é meramente académica, não queremos dar ideias a ninguém, até porque, como sabemos, não há nenhuma epidemia nem nenhuma recessão por aí.
Nada, zerinho, não é?
Zerinho. Nada. Menos impostos, que não são zero, infelizmente.
Exatamente. Ainda bem que faz essa pergunta esta semana com a Carla Jorge Carvalho e sempre com o Paulo Ferreira.
A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Quanto
é
que a escola se abre?
Vai estar descansado, que daqui a um bocadinho vais voltar para a escola. Porque isto agora não vão ser férias para sempre.
Os espetáculos podem começar a partir de hoje. E, portanto, hoje é um dia muito especial. Hoje, simbolicamente, é um dia muito importante, que é o primeiro dia do resto da vida deles, como dizia Sérgio Coelho na sua canção.
Há todo um mundo novo à volta do regresso da competição e do futebol português.
Dentro daquilo que são as normas e diretrizes da DGS, neste momento estamos a dar todas as condições para que a pessoa possa treinar segura.
Isto deve ser feito com pequenos passos. Não vamos precipitar, porque nós queremos que isto corra bem e não que haja avanço e recurso.
Como vai ser a vida em Portugal e no mundo depois do confinamento? Os avanços científicos, as mudanças no nosso dia-a-dia e os sinais dos protagonistas.
A luz ao fundo do túnel.
Com Miguel Cordeiro, todas as quintas-feiras, às 11h30, na Rádio Observador e sempre em podcast.
E é com Miguel Cordeiro que atualizamos as notícias já a seguir. Primeiro a música com Alice Merton e este No Roots. Bom dia e boa quarta-feira.
I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I build a home and wait for someone to tear it down. Then pack it up in boxes, head for the next town. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no
ajuda a começar o dia. Alice Merton com No Roots, nas manhãs 360 do Observador, às 7h30.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.